Agora em Manaus, 17:03, começa pela sua difusora, mais um
giro de notícias.
Mais um giro no seu rádio até as 19h, muita informação, 2 horas de programação noticiosa. É aqui, você é o nosso grande convidado para estar conosco. E você que já está conosco de carona na volta para casa, nosso abraço. A difusora tem tradição na informação do trânsito há mais de 12 anos. O giro de notícias informa você indo para o seu trabalho, saindo de casa. Tem as informações bem cedinho, né? Tem do Grande Jornal da Manhã, depois vem o Garotinho, depois vem a programação difusora. E a difusora não deixa por menos. As informações das ruas são quase que em tempo real do trânsito para você, como agora na volta para casa. Por isso, o nosso agradecimento, o nosso abraço e reconhecimento pela alegria de ter a sua audiência nesse retorno para casa do Giro de Notícias com você. Esse programa é apresentado por mim, Elias Matos, e a sonoplastia do Rogério Silva. Nós vamos até às 19h com informação das ruas, inclusive do trânsito difusora.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Agradecendo muito essa parceria difusora e Rondobras e as informações do trânsito que já vão chegando por aqui. Olha, nesse momento teve intervenção na Avenida Coronel Teixeira, perto do Anfiteatro da Ponta Negra, só bem naquela parte ainda perto do condomínio Aruba, né? Ali mais cedo, movimentação e preparação para o evento Faixa Liberada. Hoje é quarta-feira, as pessoas tiram aquele espaço ali para fazer suas caminhadas e aproveitar e colocar em dia os seus exercícios físicos, que é muito importante para a saúde, para ganhar imunidade. Não sei se você sabe, se já falou com seu médico, mas uma das formas de você ganhar imunidade, não somente tomando vitamina de reposição, mas também fazendo exercício físico. De nada adianta você tomar uma quantidade de vitaminas em reposição, não vai adiantar se você não atrelar ao exercício físico. Muito importante, recomendação que o médico nos diz sempre. Olha, mais cedo nós tivemos carreta em pane mecânica, bem na subida ali do viaduto Ayrton Senna, na Avenida Mar Ipiranga. O socorro mecânico foi acionado mais cedo, o guincho de arrasto, portanto, já para tirar o veículo e colocar mais no acostamento, para facilitar e deixar também o trânsito mais leve. Mais cedo nós tivemos no cruzamento da rua Zebu com a Avenida Felizmino Soares, ali perto do Porto Chibatão também, a obra que permanece por ali, a presença dos agentes do IMU também para dar aquela celeridade também no trânsito, até porque com obra bem perto de uma rua bem movimentada, que é o caso ali, Zona Centro-Sul, para quem segue para a Bola da Sulfona ou para quem vem para o Paredão ali, para Educandos, ali todas, ali Santa Luzia, Crespo, São Lázaro, então, claro, é bom, Morro da Liberdade também, bem por ali. Então, tá certo, nós vamos agradecendo a participação do ouvinte que manda pro 984074873, vai mandar notícias, manda do trânsito apenas, pra gente poder interagir aqui no padrão da sua difusora, nosso abraço, a nossa alegria, já por aqui agradecendo muito pela participação do ouvinte, 984074873. E olha a informação do IBGE, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, recuou em 24 das 27 unidades da federação, isso em 2020. As três exceções ficaram para Mato Grosso, que apresentou uma estabilidade, Mato Grosso do Sul, Roraima, e também cresceram 0,2% e 0,1%, e Amazonas. Vamos receber, é uma informação nacional de economia que você confere aqui.
24 das 27 unidades da federação tiveram queda no produto interno bruto no primeiro ano da pandemia de Covid-19, e em 12 delas, o recuo foi maior do que a média do país, que ficou em menos 3,3%. As perdas foram causadas principalmente pelo declínio do setor de serviços, altamente impactado pelo fechamento das atividades econômicas para conter a disseminação do coronavírus. As três exceções foram Mato Grosso, que apresentou estabilidade, Mato Grosso do Sul e Roraima, que em 2020 cresceram 0,2% e 0,1%, respectivamente. Nesses três casos, o desempenho se explica pelos bons resultados da agropecuária, que equilibrou um pouco a crise econômica gerada pela Covid-19. Ainda de acordo com o levantamento divulgado pelo IBGE referente ao PIB dos estados, a maior queda em volume, 7,2%, foi verificada no Rio Grande do Sul. E neste caso, a agricultura contribuiu negativamente, já que o estado sofreu com a estiagem. Em seguida, o Ceará recuou 5,7% e o Rio Grande do Norte, 5%. O IBGE também contabilizou quedas em todas as regiões brasileiras. A maior maior ocorreu no Sul, 4,2%, e a menor no Centro-Oeste, 1,3%. A gerente de contas regionais do IBGE, Alessandra Costa, explica que a movimentação também modificou o ranking de participação no PIB nacional.
Destaques ficaram com o Pará e Mato Grosso, que avançaram 0,4 ponto percentual suas participações na comparação a 2019. No Pará, o ganho esteve atrelado ao aumento de preços do minério de ferro, e no Mato Grosso foram os aumentos de produção e preço de seus principais produtos agrícolas. Já no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram as maiores perdas de participação no PIB brasileiro entre 19 e 20. Muito em função da redução dos serviços e ainda pela redução dos preços internacionais do petróleo, no caso do Rio de Janeiro.
Esse impacto verificado no Rio de Janeiro também aparece quando se analisa o PIB per capita dos estados. O Distrito Federal manteve a maior quantia do país, mais de R$ 87 mil reais, 2,4 vezes a média nacional. São Paulo também continuou ocupando a segunda posição, com cerca de R$ 51 mil reais. Mas o Rio, que estava em terceiro em 2019, passou à sexta posição, com R$ 50.663 de riqueza produzida por habitante em 2020. A pandemia também afetou a estrutura do PIB e, pela primeira vez, a remuneração dos empregados deixou de ser o principal componente pela ótica da renda, depois de perder participação pelo quarto ano seguido e ficar em 42%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Olha, tem uma informação aqui do nosso Amazonas. O Produto Interno Bruto do Amazonas, ele apresentou um PIB em 2020 de 116 bilhões de reais. O Produto Interno Bruto do Amazonas fechou em 2020 com esse valor, tendo participação na economia nacional de 1,52% em 2020, o primeiro ano da pandemia. Obviamente que o comércio quase que fechou na integridade, setor de serviço foi um dos mais afetados. Tendo a participação na economia nacional, e os dados foram divulgados do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a Sendec, e divulgou nesta quarta-feira. A indústria teve uma variação de 0,72% no seu volume de produção e participação dos setores mais impostos do PIB. O Amazonas em 2020 ficou dividido em serviços, 47,41%, indústria, 30,89%, impostos, 17,29%, e agropecuária ficou apenas com 4,41%. O titular da SEDECT, o Ângelos Figueira, destacou que a estratégia do governo do Amazonas para alcançar os números. E o estado teve uma das menores quedas em comparação com os 27 capitais brasileiras da federação. Ele explicou que isso se deu em virtude também das medidas do estímulo econômico do governo do Amazonas para reduzir os impactos da pandemia da Covid-19. A perspectiva é avançarmos em todos os setores e, para isso, por orientação do próprio governador Wilson Lima, estamos discutindo novos vetores que potencializem nossa matriz econômica, informou Figueira. Os setores de serviços representou uma parcela ainda maior no Amazonas, com a participação que chegou até 47,41% em 2020, 48,78% em 2019, um ano anterior. Foi o grupo que mais contribuiu para a redução do PIB do estado, já que registrou uma queda no volume de 3,70%. Entre as atividades mais influentes na redução do volume de serviços tiveram alojamento, alimentação, menos 25,99%, transporte, armazenamento e correio, 16,93%, isso é menor, né? Menos 16%. E a administração pública, menos 6,70%. É um ressalte aí em que o transporte, armazenamento e correio, a queda vinculou-se principalmente à redução do transporte rodoviário de passageiros, enquanto o transporte rodoviário de carga teve um certo aumento. Apesar da retração em volume verificado em serviços, algumas medidas do estímulo econômico para reduzir os impactos da pandemia da Covid-19 sobre a atividade econômica de consumo resultaram em crescimento em volume em algumas atividades do estado do Amazonas, como o comércio, a reparação de veículos automotores, motocicletas, que tiveram uma variação positiva igual a 5,42%. Os impostos tiveram um acréscimo de 14,91% e, na média dos últimos anos, os impostos cresceram 5,31% aqui no Amazonas. O destaque vai para a receita tributária, 7,27% o crescimento em 2020, isso aí. os impostos sobre circulação de mercadoria, ICMS, 7,60, ou seja, foi muito mais positivo, né? Faltou incluir o Amazonas entre as capitais que tiveram PIB positivo. São 17 horas e mais 14 minutos. Na volta do intervalo, a gente já vai falar sobre a variação do dólar. Dólar que fechou nesta quarta-feira com uma variação positiva em relação aos dias anteriores, né? Teve feriadão, então o dólar teve a expectativa sobre a escolha do novo ministro. E a moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$5,3806, uma alta de 1,53. Mas eu vou contar o resto da história daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17 horas e 22 minutos. Por aqui, Difusora, e a nossa alegria, a nossa satisfação em tê-lo aqui conosco a bordo do Giro de Notícias. Muito obrigado, sim. Por onde você está passando? Como é que está o trânsito? Como é que está o seu caminho na volta para casa? Está tudo bem? Teve alguma modificação? Manda para nós. 984-07-4873. 984-07-4873. Nossos ouvintes já estão mandando as suas primeiras informações por aqui. E a gente agradecendo aqui na própria difusora da sintonia que você está nos dando agora. Nós vamos para as ruas, Rogério, porque tem informação do trânsito e a difusora está sempre com você.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Tá certo. O telefone você já anotou. Eu vou repetir para que você não esqueça e já grave. É o 984-07-4873. Vai mandar áudio, manda curtinho. Ah, os primeiros áudios já estão chegando por aqui. O Edilson Montoro está me informando aqui. Alameda Cosme Ferreira, ali na perto da Feira do Coroado, até o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, tem sentido bairro centro, está lento, lento por demais. Muita retenção no trânsito nesse momento agora. Ele que está, de fato, fazendo o trabalho, né, dirigindo, e aproveita para mandar as informações para nós, né? Edilson Santos também, a nossa alegria, também a satisfação aqui da sua ajuda, né? Assim como o Elson, como o Pereira, o Elson da Vical Pereira, da Rota da Ronda e etc., está sempre conosco, né? E muito obrigado, sim. A informação que chega também aqui, o ouvinte mandou com fotografia também. O Maceió já está apertada pelo horário e o acidente agora na Efigênio Salles. Ainda tem gente em hora dessa fazendo transporte em uma árvore de Natal enorme. Ele disse, olha, mas enfim, né? A pessoa não encontrou outro horário, meu amigo, aí só teve esse horário. Então, às vezes, um pouquinho de paciência, né? Porque a gente também gostaria de ter essa condescendência aí se precisasse fazer um transporte assim. Vítima de acidente de trânsito agora, bem na entrada do T3. Isso é Cidade Nova, pessoal, agora. Me parece que é acidente de moto-carro. Queria que o ouvinte que tá mandando as imagens nos confirmasse. Trânsito pesado agora, bem em frente ao shopping da Cidade Nova. E exatamente nesse horário aqui. Né? Informações do motora do Gilson Rota 4. Um abraço para toda a classe motorista nos ouvindo agora, inclusive da Rota 4. Né? Muito obrigado. Obrigado pela alegria de tê-los conosco. Passando pela Torquato Tapajós agora, o ouvinte está me dizendo. Na altura ali da Philips e o varejista também, mais esse horário também, por conta da movimentação de veículos. Tanto na volta para casa, hoje tem que lembrar que é a volta de um feriado, né, meu amigo? E muita gente que estava no feriado imprensado, saiu na sexta e só voltou hoje, né? Porque, coincidentemente, imprensou a segunda-feira, a terça foi feriado. Max Teixeira agora, a Avenida Max Teixeira, viaduto do Manoa, tudo tranquilo ali pro horário, o ouvinte às vezes até tá tranquilo, tem pista nova. Mais à frente tem a Camapuã, perto do T4, bola do produtor, tudo tranquilo pro horário, pelo menos é o que o nosso querido ouvinte passou lá, o Railson Gomes, e já fez o seu registro, né? A nossa alegria de também receber a participação de tantos ouvintes conosco. O motorista Pereira é da seta da Rota 9 da Pastore, eu confundi com a Honda, né, Pereira? Então é da Pastore, mandando um abraço a todos, e falou que tá saindo agora do Distrito Industrial. E o trânsito normalmente carregado nesse horário, né? A saída da Pastore, da Amazônia, próximo à Ronda. Tudo carregado. Avenida Buriti, bola da Suframa com a Silves também. Trânsito lento, lento, lento. E o ouvinte vai registrando aqui o que ele vai vendo, vai mandando pra gente, né? Dirigindo. E se for mandar, né? Pra não ter claro, manda o áudio, fica mais fácil pra você também. Bola do produtor ficando agora com caixa mais cheia. É por conta do horário, amigo. Isso já é natural aqui, viu, Railson? Todos os dias o trânsito nesse horário ele é crescente, né? As pessoas começam, vão trafegando pela grande circular e ao chegar na bola aí do produtor, ou você segue a sua esquerda para Camapuã para seguir para a Cidade Nova, ou à direita ali para toda aquela parte também ainda da zona leste, Cidade de Deus, né? A Rua do Fuxico mais à frente é por ali. Ah, quem puder evitar a Efigênio Salles, faça isso agora, tá? Trânsito muito, muito parado aqui, a nossa ouvinte, a Joyce Matos. Olha, Joyce Matos, meu parente, então. Tá bom, Joyce, aquela alegria e o agradecimento aí pela sua participação aqui conosco. Deixa eu ver quem mais que vai chegando, muita gente dizendo, quero participar do sorteio da rádio, pode. Aliás, eu quero reforçar, Rogério, porque tá chegando esta semana, hoje dia 16, mas dia 24 chega e não demora, já é na semana seguinte, né? 24 de novembro, aniversário da nossa querida Rádio Difusora, 74 anos de tradição. Outra vez, o querido ouvinte vai ser o grande premiado, o grande sorteado vai ser você. Então, 24 horas de programação ao vivo, no dia 24 vai ser direto até 0 hora. Né? 0 hora, dia 24, até 0 hora, vai começar o dia 25. Olha, o sorteio dos prêmios, como é que você faz para participar? Manda as suas cartas até o dia 23, um dia antes, e no dia 24, em tempo real, através das nossas redes sociais, @difusora24h, você vai ouvir a programação também e vai poder participar. Aliás, muita gente nos acompanhando agora, o Rogério, pelo site também, pelo próprio aplicativo, pelas redes sociais, difusora24h.com. Vai ver esses jovens bonitos aqui, eu e o Rogério, estamos aqui ao vivo agora aqui de Manaus para todo mundo, né? Para todo o Brasil. Difusora, 74 anos. O amor do Amazonas, aqui você conhece e confia. Então tá certo, participe porque vai ter premiação boa aqui no seu rádio no dia 24. Olha, indo trânsito, Rogério, Rodrigo Otávio agora sentindo o bairro desde a bola da Suframa, trânsito carregado por demais. A mulherada participando forte e firme, a Rita Renovado, tá mandando pra mim, Renovato. Muito obrigado, Rita, aí. Obrigado pela alegria de tê-la como nosso ouvinte. 17:28. Olha, para fechar o bloco, uma matéria importante nesses momentos de mudança de governo, e a Anatel prevê que a instalação da tecnologia 5G, que interessa muito para nós, nós estamos sentindo ainda essa tecnologia aqui. A 5G vai ser acelerada em 2023. Como? Com um novo cronograma, pelo menos de mais 420 municípios foram incluídos no próximo grupo das cidades que vão receber a nova tecnologia. São informações que você confere aqui no seu rádio.
A instalação da tecnologia 5G vai ser acelerada em 2023. Com o novo cronograma, pelo menos mais 420 municípios foram incluídos no próximo grupo de cidades que vão receber a nova tecnologia em janeiro. Até o momento, apenas as capitais do país possuem a rede 5G, que oferece velocidade até 100 vezes superior ao 4G. Pelo planejamento anterior da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, apenas outros 26 municípios com mais de 500 mil habitantes estariam aptos a receber o 5G até janeiro de 2023. Com o novo cronograma, outras 420 cidades em áreas ao redor destas com mais de 500 mil habitantes também vão poder receber a nova tecnologia. Segundo a Anatel, a implantação vai depender da estratégia de cada operadora. A ideia é que, com a ampliação do próximo grupo de cidades, haja uma otimização dos recursos que envolvem os custos para a chamada limpeza de faixa de frequência, que, entre outras ações, prevê o processo de distribuição e instalação dos kits. Além da ampliação das redes 4G, e de fibra ótica já impulsionadas pela chegada da nova rede. Segundo a Conexis Digital Brasil, associação que reúne as empresas de telecom, a implantação do 5G no país, além de trazer inúmeros benefícios para os mais diversos setores, vai fazer com que o ramo de telecomunicações chegue ao valor inédito de mais de R$ 37 bilhões em investimento em 2022. Um crescimento de 5% se comparado ao ano passado. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Obrigado, Madison. É hora de mais um intervalo aqui na sua difusora. Na volta tem mais giro aqui para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17:34. Você está ligado aqui no Giro de Notícias, com muita informação desta quarta-feira noticiosa por demais. É bom você aprender como lidar com as promoções que devem, portanto, trazer para você algumas vantagens e outras nem tanto, né? Os consumidores da Black Friday, para não ficar um Black Fraude. A gente vai contar isso bem daqui a pouquinho para você. Olha, uma notícia também triste para o esporte brasileiro. Nós perdemos a ex-jogadora de vôlei, a Isabel Salgado, que morreu aos 62 anos. O vôlei brasileiro está de luto. Teve o seu passamento nesta manhã, desta quarta-feira, a ex-ponteira do Flamengo e da seleção brasileira, Isabel Salgado, conhecida como Isabel do vôlei. A ex-jogadora também jogou no vôlei de praia. Informar a gente aqui da Difusora os nossos sentimentos e condolências pela perda de uma grande jogadora que representou muito nesse esporte de vôlei perante vários países, né, representando o Brasil. É uma informação que está em sites de notícias também, inclusive a gente traz para você agora, compartilhando esta informação.
O vôlei brasileiro está de luto. Morreu na manhã desta quarta-feira a ex-ponteira do Flamengo, da seleção brasileira, Isabel Salgado, conhecida como a Isabel do vôlei. A ex-jogadora também atuou na praia. A sua causa morte foi síndrome aguda respiratória do adulto, uma condição clínica considerada rara. Isabel morre aos 62 anos. Ela foi a pioneira em atuar na Europa. Jogou no Modena da Itália em 1980. Sempre com um temperamento muito forte e posições bem definidas sobre o mundo, estava incluída na equipe de transição de esporte. A jogadora de vôlei, Virna, deu um depoimento sobre Isabel no programa Estádio da TV Brasil.
A Isabel, a minha maior inspiração do vôlei, né? Quando criança, meus primeiros passos do vôleibol foi me inspirado na Isabel, até o penteado, eu usava igual dela. Bom, a Isabel sempre foi uma guerreira, né? Uma mulher muito batalhadora. Eu acho que o voleibol hoje, a gente colhe frutos muito da história dela, né? Ali com a Jaqueline, com a Vera Mossa. O esporte era muito amador, né? E elas foram das pioneiras, né? A levantar o nome do nosso esporte. A primeira vez que eu conheci a Isabel, eu me tremia tanto. Ela estava jogando, acabou o jogo, eu estava ali naquelas muretinhas, né, no ginásio. E eu, ai, você pode me dar um autógrafo, me dá uma peça sua? Ela me deu uma joelheira. E eu tenho até hoje essa joelheira. Passados um tempo, eu tive a oportunidade de jogar com a Isabel. E depois eu tive a honra de ser treinada por ela no Flamengo. No meu time, que meu grande ídolo era o Zico. A número 10 eu sempre joguei por causa do Zico. E nesse ano que nós jogamos no Flamengo, que a Isabel sendo minha técnica, como eu era capitã da equipe, eu recebi a camisa do número 10 do Zico.
Isabel tinha uma visão clara da vida.
Não tem conselho, não. A vida é curta, então a gente tem que pegar, tem que ter prazer no nosso trabalho, tem que ter prazer nas nossas relações, sabe? Tem que valorizar as relações humanas. Isso no trabalho, a gente fica um tempão aqui. Então, trabalhar com quem você não gosta, trabalhar, às vezes você é obrigado. Mas podendo, tenta ter essa harmonia. Nem sempre o que é melhor tecnicamente é o que vai dar mais resultado, porque uma boa parceria passa muito por uma sintonia bacana entre as pessoas.
O mundo do vôlei hoje está triste e enlutado. Que descanse em paz. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Tá aí, nossos sentimentos. Uma grande jogadora, né? Ao lado de vários outros nomes, pessoas que ficaram, de fato, com uma estrela bastante expressiva pelo talento que desenvolveram. Então, é notório que o Brasil inteiro esteja de luto. Eu tenho informação aqui também, falamos ainda há pouco sobre economia e a importância dos direitos do consumidor. Muitas lojas aproveitam a data para aumentar o preço dos produtos e aplicar um desconto alto. Esse desconto é discutível, às vezes questionável, e que chama a atenção do consumidor, mas que na verdade não gera economia real. O famoso tudo pela metade do preço, e às vezes não é tão metade assim. Vamos acompanhar como não ser lesado na Black Friday deste ano, você acompanha.
Luciano Dutra está monitorando os preços de um fogão novo para sua casa. Ele está esperando a Black Friday para decidir se compra ou não.
Estou aguardando chegar a Black Friday para poder comprar um fogão novo aqui para casa. Então, eu estou aguardando as ofertas para ver o que vai ficar bom, o que vai baixar mesmo, para ver se vai estar realmente na Black Friday.
Assim como o Luciano, todo mundo acaba tendo alguma coisa para comprar na Black Friday. Mas os especialistas alertam que é preciso cuidado na hora de fazer essas compras. Muitas lojas aproveitam a data para aumentar o preço dos produtos e aplicar um desconto alto que chama a atenção do consumidor, mas que, na verdade, não gera economia real. É o famoso tudo pela metade do dobro do preço. Além de se atentar ao valor nas compras virtuais, que cresceram muito depois da pandemia, é preciso usar sempre sites confiáveis e com boa reputação, como explica o professor da FGV Direito Rio, Gustavo Clou.
Comprar em sites confiáveis, porque tem gente que vai aproveitar a Black Friday para aplicar golpes. Então, procurar comprar em sites confiáveis, sites conhecidos, sites grandes, né? Nos quais todo mundo confia. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é comprar em fontes confiáveis.
Vale lembrar também que quem compra fora do estabelecimento comercial, como na internet ou pelo telefone, se quiser pode desistir e devolver o produto em até 7 dias depois da aquisição. Para todas as modalidades de compra, a garantia do produto é obrigação do fabricante, como explica Gustavo.
Você pode acionar a garantia se a mercadoria tiver um defeito. E aí as empresas que têm uma boa reputação e vendem fora do estabelecimento, os bons sites, as boas páginas, os bons aplicativos, eles vão honrar.
Para as compras de itens de supermercados, que muitas vezes aderem ao esquema de descontos nessa época do ano, é preciso estar atento à data de validade dos produtos e às condições de armazenamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Obrigado, Beatriz. Tá aí o cuidado para você não cair em armadilha, meu amigo. É comum, é complicado você, enfim, ficar interessado em achar que vai fazer um bom negócio e ganhar uma dor de cabeça, né? Você vai voltar, normalmente o atendimento não é o mesmo naquele que você quando volta para reclamar. Quando você tá para ser atendido, te oferecem água, cafezinho. Mas na volta, por alguma situação, algum defeito do produto, uma reclamação, não é o setor de cobrança, é aquele ali. É o setor de assistência, não é com a gente. Então, complicado, até uma crítica ou uma observação nas lojas, né? Para poder fazer o conserto no atendimento. O vendedor que faz a expedição ou mesmo atende o cliente, ele deve ser muito bem treinado para fazer o acompanhamento da venda até a entrega. E se houve alguma situação, é o vendedor que tem que continuar sendo o atendente, né? Para o cliente sair satisfeito. Seria muito importante isso. Olha, daqui a pouquinho a gente já tem informação sobre a Copa de 2018. Foi a que teve mais gols na história. Tem um almanaque das Copas. Daqui a pouquinho a gente já vai trazer essa informação aqui no seu rádio. Enquanto isso, eu tenho também um outro especial da Copa, que é um evento que nasce das guerras e torna um espaço de unidade. Então, o torneio influenciou e foi influenciado pelos principais eventos históricos dos últimos 92 anos. E foi determinante para consolidar o futebol como esporte mais popular do planeta. Eu vou trazer essa matéria completinha daqui a pouquinho para você, com toda certeza. Eu quero aproveitar e fechar a parte do dólar que nós começamos aqui, mas não finalizamos. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, com os investidores ainda na espera de definições sobre os gastos fora do teto de gastos, né, que serão incluídos na PEC da transição. E sobre quem será o novo ministro da Fazenda do novo governo? A moeda norte-americana encerrou o dia e foi vendida a R$ 5,3806, uma alta de 1,53%. E no final do dia, o dólar chegou a encostar em 5,40, mas depois recuou para 5,3979. Com o resultado, a moeda acumula uma alta de 4,17 frente ao real no ano e apresenta uma queda de 3,48. O Ibovespa, o maior índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em queda acentuada. Nós chegamos até 118 mil pontos, caímos para 116, para 113 e hoje, às 15h40, a Ibovespa fechou em queda, caiu 2,86%. Estamos a 109.930 pontos. Então, às vezes até uma declaração dos governantes impacta muito, né? Impacta sobretudo nessa mudança, nessa transição de governo. que está mexendo com os mercados? No cenário local, os investidores, eles operam a definição de quem estará na equipe econômica do novo governo para cumprir com as principais promessas de campanha, com um destaque para a continuidade do Auxílio Brasil de R$600, com auxílio extra de R$150 para crianças pequenas e reajuste no salário mínimo do governo de transição, criando a PEC da transição, que liberaria cerca de R$175 bilhões no orçamento para 2023 no teto de gastos, ou seja, o furo no teto seria dessa montanha. Para os economistas, o furo no teto de gastos, que é o que saiu do controle, levaria à desvalorização do real, afugenta investidores, leva o país ao endividamento e traz inflação maior do que a força do Banco Central a manter as taxas de juros mais elevadas e desvalorizando os ativos brasileiros. No cenário externo, a China e os Estados Unidos exerciam as maiores influências. Os mercados são impulsionados pelo abrandamento da inflação nos Estados Unidos, o otimismo de ver a China adotar políticas mais favoráveis ao crescimento, disse Lee Herdman, analista da moeda, e, no entanto, Chris Turner, chefe global dos mercados do ING, disse que é provável que o dólar volte a fortalecer-se e as moedas, ou seja, a moeda e as preocupações sobre a economia global também possam, portanto, trazer um arrefecimento na própria moeda. Os investidores repercutiram ontem e hoje pela manhã os ajustes nas medidas de prevenção da Covid-19 na China, um pacote de ajuda ao setor imobiliário chinês e um arrefecimento nas tensões, portanto, internacionais. Passamos intervalo agora. Na volta, tem mais giro aqui no seu rádio.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17:52 por aqui, Difusora, seguindo na primeira uma hora, quase no finalzinho para você. E olha, tem informação nacional, a PEC de transição deve tirar o Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente. Daqui a pouquinho vou trazer essa matéria, acabou de chegar aqui. Nós estamos fazendo o filtro aqui para poder fazer o trabalho de compilação. Olha, também traz informações do governo do Amazonas que sancionou a lei que autoriza a venda de armas dos órgãos de segurança a policiais do estado. As armas aptas a serem vendidas aos policiais, ativos ou inativos, foram adquiridos entre os anos de 2011 e 2012. Uma outra notícia do setor de saúde é que Manaus conta agora com 75 pontos de vacinação contra a Covid-19. Entre esta quarta-feira e sexta-feira, 75 pontos, 34 são direcionados à proteção de crianças a partir de 3 anos de idade e que podem tomar a primeira, segunda e terceira doses. Muito importante, Manaus já tem mais 118 novos casos de Covid-19 registrados e mais 2 casos suspeitos de varíola dos macacos. Os dados foram divulgados pela FVS nesta terça-feira. Daqui a pouquinho eu já trago as informações do Cine Manaus. Vamos para as ruas, Rogério, vamos ver como é que está o trânsito agora, o trânsito Difusora.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras, sangue salva vidas.
Rondobras. Agora vem da rotatória do Armando Mendes, a gente por lá, dando aquele apoio para dar celeridade no trânsito ali. Os agentes já estão, portanto, plantados e atuantes ali no Armando Mendes, né? Para ajudar o trânsito, com certeza. Avenida Coronel Teixeira, Avenida Brasil, tem boa fluidez nesse momento agora. Para quem vem ali, passa por frente da restauração, pelo Ministério também, Ministério Público, né? Passa por ali, o trânsito até que tá bom. Teve mais cedo um acidente ainda há poucos minutos com danos materiais na Constantino Neri com Pedro Teixeira. Os agentes já estão no local, fazendo o trabalho também de orientação. Você que está passando por aí, vê se o trânsito já deu uma melhorada, se está travado, manda para nós. 984074873. O acidente foi na Constantino Neri, próximo a Pedro Teixeira, e trouxe muito desconforto ao trânsito nesse momento, né? Uma outra informação também de momento, teve pane mecânica em mais 2 pontos da cidade, inclusive passando ali pela UFAM, o nosso querido ouvinte que acabou de mandar as informações por aqui. Operação Fluidez na rotatória do São José com Cosmo Ferreira. E vem, com certeza, a gente agradecendo muito a participação do nosso querido ouvinte no ar. Rogério, tem informação das ruas.
Ouvinte no ar. Informação direta.
Amigo, boa tarde, Giro. Quero fazer um apelo aqui mais uma vez ao governador do estado. Eu sou motorista aplicativo, rodo em todo canto de Manaus na madrugada. Cadê as Blitz, Elias, para fiscalizar aquelas motos barulhentas, aqueles motoristas de moto que só anda só de uma roda só. Muitos acidentes, Elias, porque não tem mais as Blitz da cidade de Manaus. Ele não tem respeito com ninguém mais. Por favor, Elias, nos ajude aí, meu amigo.
Olha, um bom esclarecimento que o setor de fiscalização do trânsito tem o BATRAN, que é governo do estado, mas aí a alçada é do município, é IMU. É Instituto de Mobilidade Urbana, inclusive tem um telefone para fazer a denúncia, né? No próprio Twitter do IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, né? Só para esclarecer o nosso ouvinte, agradecemos sim a participação, é importante essa observação de que muitos motoqueiros realmente extrapolam, né? Colocando descarga, tira o miolo da descarga e o barulho fica ensurdecedor, atrapalhando e causando um mal-estar no trânsito tremendo. Tem mais participação do nosso ouvinte por aqui.
Boa tarde, Giro de Notícia, aqui é o Jair, motorista de aplicativo. E queria te falar que na subida da rua que passa em frente da UFAM, um caminhão em pane mecânica daqueles trucados. O trânsito tá horrível, muito horrível mesmo lá. Quem puder evitar, não passe por lá, que tá tudo engarrafado lá, ok?
Maravilha, então tá aí, esse é o da em frente ao FAM, né? Tem trânsito complicado com lentidão por ali por conta exatamente de uma pane mecânica. Para você que tá por ali trafegando, vá com cuidado. O nosso ouvinte vai mandando as informações, nós vamos agradecendo aqui pelo 984-074873. Muitíssimo obrigado, né? O ouvinte fez a sua observação, que ele tem a difusora como um canal de participação bastante expressivo, né? Quando há necessidade. Avenida Brasil agora completamente carregada, disse o nosso ouvinte aqui, desde a descida do viaduto Francisco Martins ali, que está me falando, desde a descida do viaduto, Avenida Brasil, isso em direção a Coronel Teixeira, que traz desconforto muito grande ao trânsito agora. Boa tarde, do ouvinte também. Ele quer saber se há algum aplicativo que ele possa participar. Olha, difusora24h.com está na internet, você pode inclusive nos ouvir ao vivo, no próprio site, nas redes sociais, né? Próprio Facebook, tá ao vivo no próprio site da emissora, difusora24h.com. Boa tarde a todos do Giro, São Jorge agora, congestionado por demais. A Ivone Fontão, que já me mandou por aqui a informação. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam a fazer aqui o Giro de Notícias. E eu tenho um pouquinho aqui para a gente poder fechar o bloco, Rogério, das Copas. É a Copa do Mundo. E foi que teve mais gol, foi a de 2018, que é aquele diário da Copa, o Almanac, é importante para você saber um pouquinho mais dessa história.
A Copa do Mundo de 2018 aconteceu na Rússia e a França foi a grande campeã. Os franceses conquistaram o bicampeonato contra a Croácia em Moscou. E o Mundial contou com várias curiosidades e recordes quebrados. Por exemplo, a Copa de 2018 teve o maior número de gols contra da história do torneio. Foram 12, o recorde anterior era de 6, que aconteceu em 1998. O primeiro gol da França na decisão do Mundial foi marcado por Mandzuk, que se tornou o primeiro jogador a fazer um gol contra em uma final de Mundial.
Pelo amor do Deus, que dinheiro, cara!
A Copa de 2018 também foi a Copa com o maior número de pênaltis marcados, 29. E olha, mais do que o dobro da última edição. Outra curiosidade muito legal é o cartão amarelo mais rápido da história das Copas, que também aconteceu em 2018. O mexicano Jesus Galhardo recebeu a punição aos 13 segundos de jogo contra a Suécia ainda na fase de grupos. A goleada da Rússia por 5-0 contra a Arábia Saudita foi o maior triunfo de um país anfitrião em um jogo de abertura desde que a Itália venceu os Estados Unidos por 7-1 em 1934. Pela primeira vez na história, todas as seleções marcaram pelo menos 2 gols na Copa do Mundo. A Alemanha foi a terceira campeã seguida a ser eliminada na fase de grupos da Copa seguinte, se igualando à Itália em 2010 e também a Espanha de 2014. A Copa de 2018 foi a primeira Copa que não contou com seleções africanas classificadas às oitavas de final. Todas elas foram eliminadas ainda na primeira fase. O egípcio Essam Erhadi se tornou o jogador mais velho da história das Copas. Ele tinha 45 anos e atuou na derrota diante da Arábia Saudita e ainda teve a oportunidade de defender um pênalti. Já Cristiano Ronaldo se tornou o jogador mais velho a marcar 3 gols em uma partida de Copa. Esse feito aconteceu logo na estreia, num empate em 3-3 entre Portugal e Espanha. Ele ainda entrou para o seleto grupo de jogadores que marcaram em 4 edições consecutivas ao lado do grande rei Pelé. E o jogo entre Brasil e Costa Rica foi o primeiro na história das Copas, que terminou com vantagem de 2 gols para uma seleção, depois de chegar aos acréscimos empatado em 0-0. Agência Rádio Web, com informações do Almanac da Copa, Daniela Esperon.
Obrigado, Daniela. Chegamos agora naquele momento especial que é tradição na sua difusora há 74 anos. Seu rádio, são 18h06. Agora é boa noite aqui no seu rádio. A nossa alegria, a nossa satisfação de tê-lo como ouvinte. Passa como a Carla Bitbol do nosso querido Bradesco também. Rosilda também na nossa compensa ali, nas proximidades da Ponte do Rio Negro, ouvindo a gente, acompanhando a programação difusora. O nosso abraço, a nossa alegria em tê-los como ouvinte. Pane Mecânica está trazendo muita lentidão no trânsito na Rodrigo Otávio. De fato, Carlinha passou por lá e confirmou. É trânsito pesado e aqui a difusora vai informando para você. Já teve troca-troca no time da difusora. Saiu o flamenguista agora, acabou de sair. Rogério Silva. É o número da camisa dele? 11. É, camisa 11. Ah, sim, é esse outro no... Entra Milton Cabral na segunda hora, agora com seu Mutley aqui do Vasco, que agora tá na Série A, tá tudo bem, tá tudo certo. É o Trânsito Difusora, nós vamos pras ruas com a informação pra você.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras, sangue salva vidas.
Olha, as informações vêm agora da Coronel Avenida Governador José Lindoso, melhor dizendo, é a Avenida das Torres, com a Barão do Rio Branco ali, tranquilo trânsito, final de tarde bonito, bonito, cair da tarde, o trânsito tá fluindo bem, presença do IMU por ali, ajudando a dar mais celeridade ao trânsito. Rotatória do produtor também segue com trânsito agora, no finalzinho de tarde, o que a gente chama sempre de movimentação grande, por conta das proximidades, ali tem Distrito Industrial, tem a turma que segue para Camapuã, para Cidade Nova, Nova Cidade, todas aquelas artérias que seguem da Zona Norte, é o Trânsito Difusora, é o trânsito informando você, Difusora e Rondobras. No Eldorado, João Batista ali próximo ao Eldorado, fluxo intenso em todos os dois sentidos ali também. Antes, também na Constantino Neri, já tem o crescimento do trânsito em direção a Torquato Tapajós, é o chamado normal pro horário, para quem vai para casa agora, sentido bairro centro, com um pouquinho de paciência. Rodrigo Otávio tem muita lentidão agora, né? A Carlinha passou por lá também e já me informou o Carla Bitbol e me disse que o trânsito não tá brincadeira, tem lentidão, o trânsito parou por ali e a gente fez o registro aqui no seu rádio. Muito obrigado pela sua paciência, também pela sua audiência conosco. Olha, informação que vai chegando e a gente vai agradecendo, falamos já do dólar, da Bolsa de Valores, e tem informação em relação à China, Estados Unidos, o dólar tem impacto e a difusora vai trazendo as informações. Olha, os investidores repercutiram os ajustes nas medidas de prevenção da Covid na China, falamos disso. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden e o presidente da China, o Xi Jinping, realizaram uma reunião de 3 horas na segunda-feira ainda em Bali, no reunião do G20. Aquele evento ali em Bali, né? Indonésia. O anúncio de comunicações mais frequentes entre os dois países foi bem recebido pelos mercados. O Federal Reserve, por exemplo, pode abrandar o ritmo dos aumentos de juros em sua próxima reunião, mas isso não deve ser visto como um abrandamento em seu compromisso de realizar a inflação ou reduzir a inflação, disse o diretor do Banco Central Americano, o Christopher Waller. O relatório divulgado na semana passada, que mostrou uma inflação mais lenta do que o esperado em outubro, foi uma boa notícia, mas apenas um dado que precisa ser seguido por outras leituras semelhantes para mostrar de forma convincente que a inflação está diminuindo, afirmou o presidente do Banco Central americano. O nosso real até que tem dado uma certa valorização frente ao dólar, né? Nesses últimos tempos agora. Claro que os impactos estão por toda parte. Daqui a pouquinho a gente já tem informação sobre os empregos, falamos sobre a Black Friday, que é importante você não ficar, portanto, preso a uma informação, de repente ser até refém disso, achar que está fazendo um bom negócio e nem está. Eu agradecer a Thaís Gama também, tinha uma matéria bacana, muito boa aqui localmente, do nosso presidente do Procon Manaus, né? Na hora que tiver, vai ser sempre uma alegria receber a sua contribuição, Thaís. Olha, os especiais da Copa tornam o evento Entre Guerras e o Espaço de Unidade. O torneio influenciou e foi influenciado pelos principais eventos históricos nos últimos 92 anos. Nós falamos ainda há pouco um resumão para você. E para consolidar o futebol como o esporte mais popular do mundo, né? A Copa do Mundo, ela tem esse poder de unir os povos. Nós fizemos matéria ainda há pouquinho. E uma matéria sobre meio ambiente, vou trazer também para você. E os manguezais brasileiros, ou seja, 25% deles já foram destruídos. Segundo o ICMBio, 80% da vegetação restante se concentra em 3 estados brasileiros. Informação que você confere do meio ambiente aqui na Difusora.
Os manguezais são um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Eles garantem a biodiversidade, protegem a faixa costeira e fornecem recursos ambientais para diversas atividades econômicas. Mas, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, estima-se que 25% dos manguezais brasileiros já tenham sido destruídos desde o começo do século passado. Os que ainda existem são classificados como ameaçados de extinção. Estimativas do ICMBio apontam que 40% do que já foi extensão contínua de manguezais não existe mais, principalmente no Sudeste e no Nordeste. Uma dessas faixas está no litoral de Alagoas. Por isso foi lançado nesta quarta-feira o projeto Pro Manguezais, de recuperação e proteção do bioma. Os primeiros municípios contemplados são Roteiro, Marechal Deodoro e Barra de São Miguel, todos ao sul da capital alagoana. O projeto Pro Manguezais é fruto de uma cooperação técnica entre o Ministério Público Estadual e Federal e conta com a participação do terceiro setor e de gestores públicos ligados ao meio ambiente, como explica a promotora Lavínia Fragoso.
A gente, ao trabalhar os mangues, a gente está trabalhando recursos hídricos, a gente está trabalhando a flora, a gente está trabalhando a fauna, os habitats, né, desses animais, estamos trabalhando também as comunidades tradicionais, promover o uso sustentável desses recursos a fim de permitir uma extração, né, de forma sustentável, coerente com o meio ambiente equilibrado e sadio.
A coordenadora do projeto, a procuradora Juliana Câmara, explica que os pesquisadores vão realizar o diagnóstico da situação atual dos manguezais da região, devem instalar viveiros para a produção de mudas, reabilitação ambiental e conservação da fauna, além de realizar ações para educação ambiental sobre esse importante bioma.
O manguezal é um ambiente que reúne, né? O manguezal é um ambiente marítimo, fluvial, internet. E com isso ele se torna o berçário da vida.
O Brasil é o segundo país em extensão de mangues, que são as áreas vegetais que se formam em regiões alcançadas pelas marés e são caracterizadas pelas raízes aéreas e pela biodiversidade. Atualmente, cerca de 80% dos manguezais que restam no território brasileiro estão distribuídos entre três estados do bioma amazônico: Maranhão, Pará e Amapá. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Agora são 18 horas e 14 minutos, tem muita informação já chegando aqui no seu rádio e aqui a informação também da querida Isabel Salgado, né? Nossa jogadora de vôlei que morreu aos 62 anos, morreu vítima de uma doença rara, né? Dois dias antes teria sido nomeada para a equipe de transição do novo governo, mas infelizmente o destino, ou, né? Quis assim o papai do céu chamá-la bem antes. No Notícia Nacional, o Tribunal de Contas entrega relatório de fiscalização ao novo governo da equipe de transição. Uma outra informação, uma freira foi presa na Itália por espancar brutalmente crianças em internato. Não estava muito bem, né? Não fez isso. Então, a freira é presa na Itália e foi presa por espancar brutalmente crianças no internato de lá. Uma das vítimas conseguiu gravar o momento em que estava apanhando no rosto e teve os cabelos puxados com muita força. As autoridades italianas detiveram nesta quarta-feira uma freira por ter espancado brutalmente as crianças no internato que dirigia, enquanto outras três estão sendo investigadas, graças ao fato de uma das menores ter conseguido gravar e denunciar os abusos físicos. A Procuradoria de Nápoles condenou hoje uma intervenção. Ela coordenou, na verdade, uma intervenção no Instituto Religioso Santa Maria della Provvidenza, no município de Casamicciola Terme, na ilha de Ischia, que acolhe menores à espera de serem adotados, os que estão sob tutela por diversos motivos. Hoje, com o celular na mão, não tem segredo que não venha a ser revelado, né? Sobretudo que está patente aí a margem da lei. Então, precisa de tratamento. Às vezes a pessoa está vivendo um momento, acaba descontando em quem não tem nada com a história, não é? A investigação começou após o recebimento de uma gravação de uma menor, na qual uma das freiras é vista esbofeteando um menino de 4 anos, puxando o cabelo com força e agredindo o seu irmão de 8 anos, que tentou defendê-lo, né? Precisa de tratamento, se cuidar, talvez volte à sua normalidade. É uma pessoa que só fez o bem, pode estar passando por uma transição emocional, precisa de acompanhamento. Nós temos as informações últimas, daqui a pouquinho a gente vai trazer as novidades do trânsito aqui no seu rádio. Plínio Coelho, Avenida João Batista interditada para melhorar a fluidez. Travessa Plínio Coelho, né? Nós tivemos a Constantino Neri, que já se chamou João Coelho, lembra, Hamilton Cabral? Pois é, Cabral. José Lindoso, Barão do Rio Branco, tudo certinho no trânsito. Daqui a pouquinho tem mais informação, depois do intervalo aqui no seu rádio, agora só em Manaus, 18 horas e mais 17 minutos. Voltamos já.
Giro de notícias.
Agora em Manaus, 18 horas, 20 minutos por aqui, Difusora. Olha, já tem aqui as informações, amigo Hamilton Cabral e ouvinte da Difusora. O esporte local, Zezinho, já mandou a matéria e já tem informação para você. Olha, a Federação Amazonense de Futebol confirma a final do Sub-19, sábado, na Arena da Amazônia, às 15 horas, entre São Raimundo e Fast. Empate a decisão nos pênaltis, né? Outra informação mais cedo é que o Amazonas Futebol Clube, a nossa onça pintada na zona leste de Manaus, anunciou o retorno do artilheiro, o Rafael Tavares. Também Miliano, o filho de Manacapuru. Já o Nacional Leão da Vila Municipal confirmou o início dos treinos em dezembro com o seu treinador Wellington Fajardo e todos da comissão técnica em Manaus. As informações do esporte local, Zezinho Bastos nos fornece, nos manda e abastece. É o esporte local crescendo com você. São 18 horas e 21 minutos. Nós temos informação já chegando aqui da Copa do Mundo também, aproveitando esse ensejo. Uma curiosidade, você sabia que as praias do Catar têm placas indicando que é proibido usar biquíni? Olha, os brasileiros e coloquem as barbas de molho, porque lá as regras são muito mais rígidas. A informação que você confere, a gente traz para você.
Copa do Mundo 2022.
Falcão é o animal de estimação favorito dos catares. Um cãozinho ou um gato? Nada disso. Os catares têm falcões como animais de estimação. A falcoaria é praticada no Oriente Médio há milênios. A modalidade de caça com aves de rapina segue sendo uma atividade popular em países do Golfo. No mercado de Doha, o Sukhafik, há uma área totalmente dedicada ao esporte onde é possível comprar seu falcão e todos os acessórios necessários. Quando os falcões não estão em ação, os treinadores colocam nas aves um capuz que cobre os olhos. O objetivo é evitar que o animal inesperadamente voe atrás de uma presa ou que se assuste com a movimentação ao redor. A importância para a cultura é tão grande que as companhias aéreas no Oriente Médio permitem até 6 falcões dentro da aeronave.
Agência Rádio Web na Copa do Mundo 2022.
Tá aí então para você um resumão, né? Para quem vai tomar banho nas praias do Catar, tem que pensar antes, né? Porque a coisa tem regra e é regra rígida e você não pode fazer o que você acha que você faz aqui no nosso Brasil. Aí no Rio de Janeiro tá tudo certo, né? Você sabe que tem praia de nudismo no Brasil? Não precisa nem, não usa nem biquíni, né? Então, só que no Catar a coisa é bem diferente, né, Milton Cabral? É só descobrir quem gosta da prática, né? E a Copa 2022 que mudou para os trabalhadores migrantes no Catar. Daqui a pouco a gente tem essa informação. Uma informação internacional é que o ex-presidente Donald Trump anuncia a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos da América em 2024. Você vai ficar sabendo aqui na sua Difusora.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que será candidato para retornar a este cargo nas eleições do ano de 2024. Trump comunicou a decisão em um discurso realizado na noite de terça-feira na própria casa, no estado da Califórnia, situado na costa oeste do país norte-americano. No entanto, para concorrer pela presidência dos Estados Unidos, ele precisará vencer as disputas internas do Partido Republicano. No anúncio da candidatura, Trump voltou a usar o slogan característico sobre recuperar a grandeza do país.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
A fim de tornar os Estados Unidos grande e glorioso novamente, estou anunciando nesta noite minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. Juntos, enfrentaremos as forças mais corruptas e os interesses arraigados imagináveis.
Se concorrer em 2024 à presidência dos Estados Unidos, será a terceira participação de Donald Trump em uma disputa presidencial. Em 2016, o político do Partido Republicano venceu Hillary Clinton, do Partido Democrata. Em 2020, Trump não conseguiu a reeleição e foi derrotado por Joe Biden, do Partido Democrata. Em outubro deste ano, Biden anunciou ter intenção de disputar as próximas eleições para permanecer por mais 4 anos no cargo. Agência Rádio Web. Com informações internacionais, Diego Brião.
Obrigado, Diego. Nós vamos seguindo com as informações. Está aí que você já tem. Donald Trump já se candidata para 2024. E é, a coisa vem por aí, vem muito forte. Ah, a gente vai trazendo as informações falando de Copa do Mundo. Domingo já tem o primeiro jogo, né? E alguns itens falados de Copa do Mundo, você sabia que podem dobrar de preço? Desde o último Mundial, as coisas encarecem, né? Se aproximando da Copa do Mundo. Por quê? Porque valoriza muito mais por conta da grande mídia mundial. Essa é uma informação de esporte que a gente atualiza aqui.
A Copa do Mundo começa na próxima segunda-feira, dia 21 de novembro, e torcer pelo Brasil ficou mais caro desde o último Mundial. Levantamento feito pela XP mostra que alguns dos itens mais consumidos chegaram a dobrar de preço nos últimos 4 anos. Quem lidera o ranking é o pacote de figurinhas do álbum da Copa, que passou de R$2 para R$4. Já o churrasco entre amigos subiu 76% na comparação entre julho de 2018 e outubro de 2022. Para o economista Renan Silva, um conjunto de fatores contribui para que torcer pela seleção na Copa do Catar pese mais no bolso do brasileiro.
De fato, esses itens aí elencados, eles também estão sob o efeito inflacionário advindo ali da pandemia. A gente tem que considerar que o volume de estímulos monetários que foram colocados na economia global foram, assim, extremamente altos, e isso é um movimento bastante nocivo para as moedas. As moedas perdem valor e isso se reflete em inflação.
De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação teve alta de 26,7%. Desde o Mundial da Rússia. Outro produto que aumentou acima desse patamar foi a camisa da seleção, que encareceu 40% em relação a 2018. Entre os itens que valorizaram menos estão refrigerantes e cerveja, com alta de 26% e 23%, respectivamente. Já a televisão subiu 9,8% no período.
A gente ainda tem o chamado hiato inflacionário, por exemplo, no caso das TVs, onde a produção parou totalmente, você tem ali, por exemplo, componentes, né, na cadeia produtiva do produto, que ainda estão bastante inflacionários, afetando também. Para complicar, tivemos ainda no início do ano o início da crise Rússia e Ucrânia, que elevou bastante o preço dos combustíveis, por exemplo, e isso afetou diretamente o frete, que consequentemente é repassado também no preço.
E a previsão não é boa. De acordo com o economista, por conta da emenda da Copa com as festas de final de ano, os preços devem cair apenas em 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
Obrigado, Rafaela. É hora de mais um intervalo aqui na sua difusora. Na volta tem a última meia hora do giro de notícias desta quarta-feira.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 18 horas e 32 minutos. Já os minutos que nos separam das 19 horas, mas tem muita informação ainda chegando por aqui. E a gente agradece muito aqui ao nosso querido ouvinte, mandando essas informações desde cedo para nós. Pelo 984-07-4873. Já teve novidade no trânsito, agora tem Pane Mecânica. É o Trânsito Difusor.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas. Rondobras.
Olha, as informações agora vêm da Efigênio Salles, próximo ao Tribunal de Contas. Tem boa fluidez em ambos os sentidos, no entanto, fluxo lento, muito lento, ali perto da operadora de telefonia, sentido Coroado. Troca de postes acontecendo nesse momento. Não sei se é o bom horário fazer isso, né? Mas se é necessário, um pouquinho de paciência do nosso querido condutor. Travessa Plínio Coelho da João Batista, também interditada nesse momento. Mas os agentes do IMU já estão por ali para dar aquele apoio, a orientação no trânsito certinho, para que não haja essa lentidão tão complicada, né? O ouvinte mandou as informações das ruas e a gente agradecendo muito aqui. Teve situações de acidente bem mais cedo, mas a gente aqui já fazendo o registro. Deixa eu ver quem mais. Emerson Drone me mandou aqui agora. Boa noite, amigo professor Elias Matos. Tapete vermelho para a esposa dele hoje, que está fazendo aniversário, doutora Tereza Cristine. Um abraço a ela, então. Vida longa, querido amigo, e saúde para ela, né? Com muitos anos de vida, que nossa querida Tereza Cristine seja sempre abençoada por Deus nesta oportunidade. Tapete vermelho para nosso ouvinte, Hamilton Cabral, que está conosco sempre nos acompanhando.
Com você.
Tá certo, em nome do nosso querido Emerson Cardoso, parabenizando a sua querida esposa. Muito bom, parabéns pela atitude também. Saúde e vida longa para ela também. Pane Mecânica na Torquato Tapajós, próximo ali ao supermercado Coema, né? Não é o Fred, minha amiga, é o Elias Matos que tá aqui. É a Denilza Queiroz. Fred tá pela manhã agora, tá cobrindo ali o Valdir Corrêa, né? Que está ainda ausente, mas deve retornar logo proximamente aqui. Tá tudo certo? Ela confundiu minha voz com a do Fred Lobão aqui, amigo Hamilton Cabral. Só que a minha é muito mais bonita do que a dele.
Rapaz!
Falei? Brincadeiras à parte, meu amigo. O Lobão tá me ouvindo agora, um abraço pra ele também. Trabalhando muito, né? Desde manhã cedo. Tá pagando merenda pra todo mundo, Hamilton? Então tá chegando o pãozinho com queijo, tá tudo certo. Hamilton, tá só alegria aqui, esperando chegar amanhã cedo, viu? Pra já ter aquele saboroso pão gostoso da manhã aqui cedinho na difusora. Que bacana, Fred, parabéns. O nosso amigo aqui da Vila da Prata tá mandando aqui também, o Emerson também já anotou e ficou feliz da vida com o tapete vermelho, agradecendo muito aqui a difusora. Constantino Neri completamente parada nesse momento nos dois sentidos. Boa noite a todos também, o nosso querido amigo que nos cumprimenta por aqui. Eu aqui a gente sempre agradecido aqui pelo ouvinte que tá acompanhando, indo para casa de ouvido ligado na difusora. Rodrigo Otávio agora completamente parado. Olha, teve pane mecânica, amigo ouvinte. O que é que tá acontecendo por lá? Então já estou te respondendo, Carlos Júnior. Pane mecânica teve bem em frente ao FAM. Agora não sei como é que tá o trânsito. Então por ali impactou até a bola do Coroado. Tem gente me dizendo que o trânsito tá ruim até chegando agora perto da bola da Suframa. Então você vê que a coisa não foi brincadeira por lá. Não foi fácil. Emerson, que é o chamado Emerson Drone também. Um abraço para ele também. Tem um ouvinte que participou aqui, dois ouvintes, amigo Hamilton Cabral, a gente vai aproveitando aqui para finalizar a participação dos nossos ouvintes também. O número de áudios também já estourado aqui. O ouvinte no ar tem as últimas participações aqui.
Ouvinte no ar, informação direta.
Tarde, Giro de Notícias, passando para avisar aqui que a Avenida Grande Circular está com boa fluidez no sentido bairro, tá bom? É, que todos aí cheguem com tranquilidade em casa, tá? Sentindo o centro-bairro, está tudo tranquilo, até a bola do produtor.
Boa noite, professor Elias. O congestionamento já está chegando no Boulevard aqui na Constantino Neri.
Olha, acidente entre aí a situação da Constantino Neri também, que teve um, né, um acidente, teve pane mecânica, né? E tem uma das últimas participações do ouvinte aqui.
Acidente entre um ônibus e um carro com um reboque, sentido centro-bairro, atravessado nas três faixas da Constantino Neri com a Pedro Teixeira.
Então tá aí por conta da a lentidão, tá por conta disso aí, né? A gente atualiza porque o ouvinte manda carinhosamente o seu áudio, a gente prestigiando. São os últimos áudios, portanto, desta temporada. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e a alegria de ter a companhia, né? Obrigado ao Silas Lima também que me disse, Constantino Neri completamente parada por conta desse acidente, meu amigo, mais cedo, né? Então tá atrapalhando e muito trânsito aqui. Os áudios já estão todos agora, já estouramos o número de áudios. Se quiser escrever, escreve ainda, que não tem problema, pra gente vai ler por aqui. Olha, e informação ainda aqui, A FIFA estreia a nova FanFest com fila para cerveja e tudo mais, também ligados à Copa do Mundo. E o PROCON fiscaliza as promoções da Black Friday em Manaus. A Thaís me falou mais cedo. Matéria com o próprio presidente do PROCON, com o objetivo de orientar os lojistas quanto aos cuidados a serem adotados durante o período, né, da Black Friday. Black Friday, não é Black Fraude. O Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON, realizou nesta quarta-feira uma blitz do comércio, fiscalizando, sim. Deixa eu ver aqui a matéria completa. A fiscalização começou, já está acontecendo, sobre os preços de produtos, incluindo, ou seja, que estão todos anunciados na promoção. A primeira ação foi realizada no shopping localizado na zona leste da capital. De acordo com o diretor-presidente do PROCON, o Jalil Frax, a população precisa ficar atenta aos possíveis fraudes. As pessoas devem verificar se as propagandas não são de enganação e se os descontos realmente existem. As empresas oferecem redução de 70% até 80%, mas nem sempre são verdadeiras. Consumidores devem ficar atentos e ligados para não cair em ciladas, ressaltou o presidente do PROCON. Segundo o chefe de fiscalização do PROCON, Pedro Malta, no ano anterior, durante a semana da Black Friday, o ano passado, o PROCON recebeu várias denúncias de consumidores alegando aumento de preço às vésperas da promoção. No dia seguinte, o valor foi reduzido. Quer dizer, o cara aumenta para dizer que é Black Friday, né? Aumentou exatamente o tamanho do desconto. Desconfie mesmo, pesquise preço. Não vá comprando já de primeira, né? É bom você ficar atento. As cobranças abusivas também devem ser levadas em conta. Os clientes podem fotografar e gravar vídeos das ocorrências para comprovar possíveis irregularidades. Em relação às compras online, é um indicador tirar prints e salvar os encartes publicitários que são enganosos. O consumidor deve desconfiar de possíveis irregularidades e pode registrar sua reclamação na sede do PROCON Amazonas, na Avenida André Araújo, 1500, bairro Aleixos. Segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Tem telefone, anote aí. 3215-4009. É o que você pode entrar em contato. 3215-4009, pelo e-mail também. Fiscalização PROCON. Fiscalização sem um acento e sem um C cedilha, né? Sem um cedilha. @procon.am.gov.br. Também por meio de redes sociais. No Instagram, PROCON _ Amazonas. Ou Facebook, /PROCON Amazonas. Então tá dado o recado para você não ser enganado. Foi dito aqui, você deve aproveitar mais com bastante parcimônia, né? Pesquise tudo, meu amigo, tudo pode acontecer, né, Hamilton? É atrás de um descontinho melhor, meu amigo, então pode ser fraude. Manaus tem mais de 27 mil pessoas que deixaram Manaus durante o feriadão. Pois bem, exatamente isso. Você vê que as estradas tiveram abarrotadas, mas teve fiscalização também. Os destinos de Manaus, no feriadão de 11 a 15 de novembro, utilizando serviço de transporte, o hidroviário e o rodoviário do município e intermunicipal também. Durante a operação Viagem Segura, Proclamação da República, foi o feriado de ontem, realizada pela Agência Reguladora de Serviços, delegados contratados do Amazonas, a Serpan, foram realizadas 1.954 fiscalizações, sendo 1.666 do modo rodoviário, 288 no hidroviário intermunicipal. O diretor-presidente da ACEPAM, o João Rufino Júnior, ele informou que foi registrado o fluxo de 16.089 usuários no modal rodoviário, 10.987 no hidroviário. Ainda, segundo o gestor, o reforço da fiscalização se fez necessário em decorrência do feriado da Proclamação da República e do ponto facultativo na segunda-feira no estado e no município. Tá certo? A gente se ausentou porque o trânsito estava muito bom, Hamilton. Estava tranquilo de trafegar. Estava muito certinho. Olha, informação que a gente já vai recebendo aqui no seu rádio. Cine AM, Cine Amazonas, oferece vagas para o jovem aprendiz e atendente de cafeteria em outras áreas nesta quarta-feira e amanhã na quinta-feira. O Sistema Nacional de Empregos reservou 84 vagas de empregos para hoje e mais um pouco para amanhã. As vagas contemplam quem possui ensino fundamental, médio e superior. O Cine Amazonas é administrado pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, a CENTEP, ou a CETEMP, órgão do estado do Amazonas, do governo do estado. Ciência, Tecnologia, Inovação, CENDECT. Para concorrer às vagas é o site empregabrasil.mte.gov.br e você deve se cadastrar, né, no site do gov.br. O próprio órgão do Cine Amazonas, fica localizado na Galeria Avenida João Batista, 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Você chega cedinho, com as documentações todas certinhas, para não ter erro, né? Quem sabe o seu emprego está lhe esperando nesta quinta-feira. A Polícia Federal prende mais uma tonelada de maconha no Amazonas, num dos municípios de Manaus. A informação é de que foram retirados de circulação aproximadamente 1.372 quilos de entorpecentes, mas foi mais de uma tonelada. Isso no interior do estado. Material ilícito foi encaminhado para incineração em Manaus, ou seja, para ser queimado. Polícia Federal prendeu mais de uma tonelada de maconha durante ações nos municípios do interior do Amazonas. As operações contaram com o apoio da campanha de operações especiais da Polícia Militar, o COI PMAM. A primeira ocorrência aconteceu na noite do sábado, em Novo Airão, cerca de 435 quilômetros em extensão, né? Ou seja, a maconha foi do tipo skunk. Na verdade, Novo Airão está a 105 quilômetros de Manaus, né? Ou seja, tem 105 de Manacapuru para lá e tem mais os 73 quilômetros daqui até Manacapuru. O 435 foram quilos de maconha do tipo skunk que foram apreendidos pelas forças de segurança. Segundo a apreensão, ocorreu na segunda-feira, às vésperas do feriado. Fiscalização em embarcação no município de Barcelos, onde foram encontrados aproximadamente 937 quilos de maconha do tipo skunk. Quatro homens que estavam transportando um entorpecente foram presos em flagrante. Tá aí o resumão do final de semana e o antes do feriado também chegando aqui para você. Falamos ainda há pouco sobre a Copa do Mundo. O início é na segunda-feira, né? Eu estava trocando as bolas da data, é no dia 21. Então tá tudo certo pro dia 21, abertura bonita. Certamente muita gente vai estar ligado nessa abertura, muito importante. Olha, uma informação de trânsito: após a colisão de um caminhão com poste em vias de Manaus, o trânsito ficou muito congestionado. Deixa eu resgatar essa matéria, porque houve muita reclamação do ouvinte ainda há pouco. Isso de fato aconteceu. Além de engarrafamento, o acidente afetou o abastecimento de energia elétrica nos bairros Nossa Senhora das Graças, Aleixo e também Adrianópolis. Vias de Manaus seguem registrando congestionamentos após a colisão do caminhão com poste. Foi exatamente nessas imediações. Deixa eu dar aqui a localização certinho. Zona Centro-Sul de Manaus, foi na Efigênio Salles. E o trânsito ficou com muita lentidão naquela região. Foi registrado retenção de veículos, sentido centro-bairro, em via de mediações. A colisão aconteceu nas proximidades do Clube da Caixa, no V8, ainda às 5h30 da manhã. Segundo o agente de trânsito do IMUR, Instituto de Mobilidade Urbana, o motorista do caminhão, ele contou que foi fechado por um outro veículo e para não colidir de frente, jogou o veículo para o outro lado da pista, atingindo um poste. Então, foi a medida que ele encontrou, né? Para um acidente não ser mais grave ou trágico. Ele tentou fazer o que foi possível, Milton, né? Às vezes o trânsito é assim. Nem sempre é possível você fazer aí um procedimento a queima-roupa. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E a OTAN se reúne após queda de um míssil russo na Polônia. Informação que você vai conferindo aqui em Informação Internacional no seu rádio.
Rádio França Internacional.
Adriana Moisés.
Paris, 16 de novembro de 2022, em destaque nesta quarta-feira, as Forças Armadas da Polônia estão em estado de alerta máximo após a queda de um míssil ontem em um vilarejo a 6 quilômetros da fronteira do país com a Ucrânia, a explosão do armamento de fabricação russa, que os dois países em conflito utilizam na guerra, matou dois cidadãos poloneses. A OTAN também faz uma reunião de crise para avaliar o incidente. Washington afirma que informações preliminares indicam ser improvável que o míssil tenha sido disparado da Rússia, dada a sua trajetória. Moscou afirma que os destroços são de um míssil russo S-300, porém utilizado pela defesa antiaérea ucraniana. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, enfatizou que não há provas inequívocas nesta fase das investigações sobre a origem do míssil mortal e trata o incidente como um caso isolado. A maioria dos membros do G20 condenou com veemência a guerra na Ucrânia e todos concordaram que o conflito está minando a economia global, de acordo com uma declaração conjunta publicada nesta quarta-feira no final da cúpula do grupo em Bali. Os participantes, incluindo a Rússia, também enfatizaram no texto que o uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inaceitável. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido com aplausos por centenas de pessoas ao chegar hoje ao pavilhão brasileiro da COP27. Lula participa como convidado especial da presidência egípcia da Conferência do Clima da ONU para os indígenas presentes na COP. A expectativa é grande quanto aos detalhes do futuro Ministério dos Povos Originários e a nomeação do ou da titular desta pasta, prometida pelo petista desde a campanha. A missão Artemis 1 da NASA finalmente decolou nesta madrugada em direção à Lua, após alguns atrasos decorrentes de problemas técnicos nas últimas semanas e também do mau tempo. 50 anos após a última missão Apolo, este voo de teste não tripulado sobrevoará a Lua sem pousar em sua superfície e busca confirmar se o veículo é seguro para uma futura tripulação. A missão tem duração prevista de 25 dias. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web.
Olha, tem uma pontinha aí da Milton Cabral, né? Pra respirar um pouquinho. Maravilha, 18 horas 48 minutos. O nosso ouvinte perguntando aqui quando é que vai ter asfaltamento no centro da cidade de Eduardo Ribeiro, porque ele diz que aquelas pedras de paralelepípedo, meu irmão, elas causam um transtorno quando ficam fora de nível ali, ou tem algum desnível, ou às vezes um recuo, né, na passagem, porque todas essas pedras colocadas aqui no Eduardo Ribeiro, para quem não sabe, aqui era rio, era água, né? Foi feita modificação na natureza, de vez em quando a natureza vai lá reivindicar o que é dela, né, Hamilton? Então, a pergunta é feita para o nosso prefeito Davi Almeida, se tem projeto, né? Se tiver, pedir para o nosso querido secretário Renato nos dar essa resposta ao ouvinte, se teremos modificação aqui no centro da cidade com asfaltamento aqui na Eduardo Ribeiro. Tá lançada a pergunta, meu amigo, então. A gente vai aguardar a resposta da assessoria de imprensa ali do nosso SEMINF, Secretaria Municipal de Obras. E o IMU pede ajuda do IMU ali no Plaza Shopping. João Batista diz que o trânsito tá complicado por ali, o Marcelo tá me dizendo. Obrigado, Marcelo. A gente já fez o registro aqui. O Edilson Santos tá me dizendo no V8, bem próximo ali, tem ali um trânsito complicado. Alameda Costa Ferreira, no Coroado, até o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, lá tá tendo muita retenção, tá certo? A gente fazendo o registro aqui, pedir para alguém do IMU, se tiver por ali, fazer a devida orientação no trânsito, porque complica, né? Por conta do horário, e exatamente nesse horário, o trânsito é mais crescente, o volume de veículos é muito maior. Enquanto isso, a gente traz as matérias nacionais e internacionais para você. Aqui também a variação do dólar de hoje, já falamos, a Bolsa de Valores também impactou, fechou hoje com uma ligeira queda, né? Por conta dessa situação da transição do novo governo. Aqui informação, nós falamos na zona centro-sul que teve um acidente envolvendo um caminhão que derrubou um poste da Efigênio Salles, impactou o trânsito, inclusive está impactando até agora, né? Tem situações por ali ainda complicadas ali por conta desse desdobramento por ali. A informação também, e também nós temos aqui informação sobre o tacacá da Bossa, que encerra temporada. Milton, você gosta de tacacá, Milton? Que tem camarão com aquela goma e aquele, né? Como é que é o nome? Jambu. Eu tô com saudade de tacacá, Milton. Não tiver, aqui nós temos na Ramos Ferreira, né? Que é tradicional, sempre o pessoal dá uma paradinha ali. O que mais o Hamilton gosta no tacacá é a presença do camarão. Aquele camarão que, né, você puxa com o pauzinho, enfia no meio dele e puxa, exatamente. Quando ele vem, quentinho, Hamilton, na hora da fome, falando de tacacá, meu Deus do céu. Então, tacacá da Bossa é a temporada especial de Beatles nesta quarta. Para quem não sabe, tá aqui, eu vou dar informação cultural. Tacacá da Bossa é o nome do projeto cultural aqui, né? A gente estava fazendo aqui um trocadilho. Pois bem, o evento é conhecido por movimentar as noites no Largo de São Sebastião, aqui no centro de Manaus, com shows gratuitos. O encerramento da temporada conta com shows da cantora Bela Queiroz e da banda Cover Black Mercy. A partir das 18h30 já começou, já vai começar. né? Já está começando. É aqui no centro, ao lado do Teatro Amazonas. O projeto, que conta com o apoio da Secretaria Cultural de Economia Criativa, retornou em maio deste ano, marcando a volta das atividades culturais no centro da cidade após 2 anos de suspensão. Com o apoio do órgão, conseguimos fazer a abertura da edição deste ano com o cantor de São Paulo, Renato Braz, que agradou muito o público presente. Disse o produtor do projeto, Tacacá da Bossa, o Joaquim Rodrigues Melo. Parabéns, e tem temporada de grandes shows e eventos. Por exemplo, este ano, os grandes sucessos de apresentações do Tacacá na Bossa. A programação teve participação de grupos regionais como Raízes Caboclas, Tucumanos, Casa de Caba, Johnny Jack Mesclado, o Alaio Deck Negão, Alaio de Negão, o Cabo Crioulo, além do grupo Rimas e Bordões. Os outros nomes do sucesso que passaram pelo projeto este ano são os artistas Lucilene Castro, já conhecidíssima, a Márcia Siqueira, cantor Renato Braz, Chico da Silva, grande pérola, Júnior Rodrigues, Sileno e outros nomes também locais talentosos aqui da nossa região. São 18h53, uma das últimas por aqui, chegando, Hamilton Cabral, a gente aqui compartilhando com o nosso querido ouvinte Fusora, falamos dessa curiosidade da Copa, as praias do Catar, nem pensar, né? Tem que tomar banho de short por lá. Então você já sabe o que mudou na vida dos trabalhadores depois que passaram a construir o Catar, as obras do Catar. Informações também de curiosidades da Copa.
Na última década, relatos de exploração do trabalho de imigrantes e até mesmo o trabalho forçado foram amplamente difundidos. Em 2014, sindicatos internacionais apresentaram uma queixa na Organização Internacional do Trabalho contra o Catar, alegando que as autoridades não estavam resolvendo violações de direitos trabalhistas. Após um período de intensas negociações, o país e a OIT concordaram e lançaram um programa para apoiar grandes reformas trabalhistas. As medidas tomadas já melhoraram as condições de trabalho e de vida de milhares de trabalhadores, embora sejam necessários esforços adicionais urgentes. Anteriormente, os trabalhadores no Catar exigiam permissão de seus empregadores para mudar de emprego. Para a OIT, esse é um dos elementos mais problemáticos do sistema kafala, que regula o trabalho de imigrantes no país e tornava os trabalhadores excessivamente dependentes de seus empregadores. Após as mudanças no sistema kafala em 2020, os trabalhadores passam a ser livres para mudar de emprego a qualquer momento, após um período de aviso prévio de até 2 meses. Os trabalhadores migrantes, incluindo domésticos, também não precisam mais de uma permissão de saída aprovada pelo empregador para deixar o país. Mais de 350 mil pedidos de mudanças de emprego foram aprovados nos 2 anos seguintes à introdução da nova legislação. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
Tom Cabral, estamos com a bandeirada já, final de programa, não vale mais nada. Amanhã tem mais giro aqui na sua difusora, a partir das 17 horas, e cedinho um grande jornal da manhã. Esse programa apresentado por mim, Elias Matos, com sonoplastia sempre competente de Hamilton Cabral. Na primeira uma hora foi Rogério Silva. Gente, um abraço, bom descanso, esteja com Deus sempre no seu coração. Deus abençoe com saúde. Amanhã voltamos, se Deus quiser, e mais um giro aqui na sua difusora.